Eu comprei ingresso para, eu acho que dois ou três shows que foram cancelados. Cancelados não, que foram adiados, né?
Pra
Então eu espero.
sempre. Oi, minha gente, bem-vindos ao último episódio da primeira temporada do Deixe de Pantin. Eu me chamo Júlia Vasconcelos.
Eu sou Mayara Borges.
Eu me chamo Flávia Santos.
E eu sou Vitória Rezende. E este é um podcast independente feito por sertanejas inventivas, curiosas e desenroladas, falando muito sobre tudo quanto é coisa.
Bom, e nesse último episódio a gente vai fazer um balanço do ano de 2020, esse ano que vai ser inesquecível, né? Não por todos os motivos que a gente deseja. E para começar, a gente quer fazer uma retrospectiva de como foi o nosso ano, conversar um pouquinho sobre as nossas expectativas para 2021. E aí, galera, vocês querem contar um pouquinho sobre como foi o ano de vocês? O que que rolou? Flávia, começa por você, amiga.
Auge, amiga. Amiga, para mim esse ano foi extremamente longo. Eu fiz tanta coisa que parece que, sei lá, tem 94 anos só dentro de 2020, sabe? Tipo, no início do ano eu comecei a estudar francês. E aí parece que, sei lá, eu comecei a estudar francês ano passado, porque eu nunca nem terminei, extremamente fuleira. A única coisa que eu sei falar é une femme mange la pomme, que é uma mulher como uma maçã. Se eu for pra Paris, é tudo que eu saber falar.
Não passa fome, amiga.
Não passa fome, que eu sei dizer que eu sou uma maçã, por exemplo. Eu também sei falar isso. Je suis la pomme. Enfim, foi uma estudada de francês fuleiríssima.
Emily em Paris tá aí pra provar que pode dar certo.
Pois,
né?
É, amiga. Então, outra coisa que aconteceu esse ano, parece que também foi ano passado, foi que eu quase participei do programa de Fátima Bernardes, que é assim, o auge, sempre foi meu sonho, todo mundo sabe. E aí, pai, eu conheço um cara lá da Globo, e ele falou, olha, se você quiser mandar uma mensagem aí pra um parente, mandando um beijo, não sei o quê, eu fiquei toda empolgada. Só que eu nem tenho uma amizade com parente, nem de parente eu gosto. Aí no dia eu fiquei extremamente bolada.
Contra a família.
Falei, não vou fazer mais. Não fiz, depois me arrependi que eu poderia ter inventado.
Cancelar
uma
nosso podcast, as para é tudo agora.
Virei testemunha de Xiaomi, comprei um Xiaomi. Não sei nem se fala Xiaomi, mas eu comprei um Xiaomi. Graças às testemunhas aí que, né, me fizeram bom. Como é que diz? Um bom testemunho do produto. Mayara, inclusive, foi um grande impulso pra eu fazer essa compra.
Sim,
não me
com
arrependi,
certeza.
Tô muito feliz.
Eu prego muito a palavra do Xiaomi.
É Xiaomi que fala, né, amiga?
Amiga, eu não sei, mas eu leio em português assim, eu vou continuar falando assim.
E, minha gente, outra coisa, assim, que já é mais recente, né, que eu comecei o projeto Graciana em Barbosa. Agora eu malho lindamente, não consigo pegar 2 quilos, mas tô fingindo nos meus treinos. E me descobri uma grande TikToker, uma grande atriz. Porque eu tive 40k de impressões por lá. E é isso, assim. Não teve umas coisas muito chiques, não, esse ano. Mas dá pra fingir que foi um ano minimamente ok. Ou não. Não sei, minimamente ok não. Ok tá ainda bom pra esse ano. Foi ruim, mas deu pra tirar umas coisinhas dele, né?
Eu acho que foi bom na medida do possível nesse momento caótico, assim, amiga.
Mas foi uma grande bosta, amiga. É porque eu tô tentando ser aquela pessoa que tira a limonada do limão, entendeu?
Gente, pois é, só vocês, viu? Porque eu tô aqui já pra dizer que foi uma grande bosta. Quem chegar perto de mim falando que 2020 foi um ano de lições e aprendizados. Olha, meu filho, pois você fique com essa lição, com esses aprendizados pra lá. Porque aqui foi, assim, majoritariamente tombos. E assim foi só ladeira abaixo, não sei nem como descrever. Flávia fez até várias coisas, porque
quase
eu também
participei
vi
do programa do Fátima Bernardes, não é fazendo coisa.
É, amiga, mas ela estudar não começou, né? É, isso é uma coisinha.
Estudar francês e só saber falar La Femmes Mon Pomme também não é estudar francês.
Mas você esqueceu de dizer que uma influência é muito chique me seguiu.
Amo. É porque eu queria fingir costume, né, amiga?
Foi notada por famosos. Foi notada por famosos. A fama, ela tá cercando o Flávia de todas as formas.
Quase lá, né, amiga? Vou chegar lá um dia, com fé em Deus.
Mas é assim, gente. Eu acho muito louco quem passou por várias fases nessa quarentena. Quarentena não é que nem diabo de quarentena, não é mais. Mas, enfim, nesse ano. Porque eu tive apenas 2 fases que eu tentei de coisas novas, que foi tentar aprender a me maquiar, que eu sou uma completa parede pra me maquiar.
Não
sei nem passar uma base direito. Eu sou aquele tipo de pessoa que só sabe passar batom. E mal. Aí eu pensei, não, eu vou aprender, agora vai. Aí comprei um monte de maquiagem, tal, 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 gastei meu dinheiro pra nada, porque não aprendi. E também tentei yoga por um total de 3 dias e desisti também. A vergonha da profissão. Só que tem gente que passou por várias coisas, né? Tipo, cada mês era um hobby diferente, igual a Luana, que um mês tava decorando a casa toda, o outro mês tava fazendo umas plantações da casa. Enfim, eu fico, gente, como
e adotou
consegue?
Uma cachorra.
Ainda adotou uma cachorra, que aí já tomou outros vários meses da atenção dela. Eu não, assim, na verdade, tudo que eu gostava de fazer, parece que eu deixei de gostar durante esse tempo. Tipo, eu gostava muito de cozinhar. Não quero mais nem entrar na cozinha. Se eu pudesse não entrar na cozinha, eu não entrava. E assim, isso muito porque a gente tá muito desgastado, né, enfim. E então esse ano foi basicamente eu consumindo conteúdos de qualidade duvidosa, que a gente já falou sobre isso no primeiro episódio, né. Só que não só isso, eu acho que esse ano foi muito uma coisa de transitar entre a burrice extrema e uma necessidade compulsória de estudar, sabe? Porque assim, às vezes eu tava, gente, eu preciso ser burra nesse momento, eu não aguento mais ter que usar o meu cérebro. Aí beleza, eu ficava fazendo o quê? Várias merdas, assistindo várias merdas, tal, tal, tal. Só que aí daqui a pouco, eu precisava fazer uma coisa muito importante que exigia que eu fizesse leituras densas e tudo mais, aí lá vai eu estudar. Só que era assim, eu tinha que ficar transitando entre esses dois personagens, sabe? Porque eu não conseguia manter um por muito tempo.
Era um grande yin e yang, a luta de Paula e Paulina dentro do seu tempo, entende?
E aí essas foram as coisas ruins que aconteceram, né? Só que nem Flávia disse, às vezes dá pra gente tirar uma limonada desse limão.
Esse limão azedo que você achou na xepa da feira.
Amiga, esse limão não veio da feira, não. Esse limão veio do mercado, totalmente industrializado, cheio de veneno.
Completamente. Completamente. E então foi um ano de muito crescimento profissional, apesar de eu ter sido demitida no começo, né? Mas depois eu achei outro job. E aí, enfim, ver que eu aguentei esse inferno até aqui foi muito bom. Desculpa, gente, eu não consigo ser essa pessoa da positividade. Então esse episódio vai ser assim.
Meu Deus, Júlia vai me assassinar, porque eu tô só nas vibes aqui no que eu vou falar.
Eu acho que Júlia toca num assunto ótimo, que é o home office, porque no início todo mundo ama e depois é uma relação de um ódio profundo. Continue, amiga, desculpe aí.
É, justamente, ninguém aguenta mais. Eu não aguento mais trabalhar, estudar e descansar no computador. Mas falando das coisas boas, agora sim eu tenho uma coisa boa de verdade, que são as pessoas que eu tive ao longo desse ano, porque, gente, se não fossem meus amigos, tipo, pessoas que eu vi que realmente estavam ali como um suporte e tal, uma rede de apoio, tinha muitos momentos que eu achava que eu ia surtar, que eu ia ter um negócio, e eu sempre tinha aquelas amigas que estavam ali do meu lado, né? Então, foi um ano muito desse senso de coletividade, da gente ver que, enfim, apesar de ter sido muito pesado, de ter sido muito complicado, a gente aguentou, né? A gente chegou até aqui. Então, isso é positivo.
Júlia, você se tornou a pessoa que tirou uma lição boa desse ano.
Que inferno, velho. Coach total.
Ah,
coach
Deus, total. Tô emocionada. Eu não quero falar depois de Júlia, porque o meu momento vai ser assim, lições que tirei da quarentena. Vamos sentar aqui.
Ai, amiga.
Ai, meu Deus do céu.
Amiga, gente, só falta você gritar, mandar gente gritar yes aqui.
Pra vocês verem, como é o dilema desse podcast. E assim, nem a gente concorda com a gente mesmo.
Não, normal. Mas, minha gente, mas sabe por quê? É porque eu sou uma pessoa que, instintivamente, eu já vou pensar nas bostas que vai acontecer. Então, se não tivesse a pandemia, o ano já ia ser uma bosta pra mim.
Que horror,
só
amiga.
Que, assim, amiga, eu tenho que trabalhar com a sinceridade aqui com os nossos ouvintes. Já estamos aqui há o quê? Quantos meses? 6 meses?
Amiga, desde quando você tinha comprado o ingresso do Lollapalooza, não tinha?
Não, amiga, mas tá doida? Eu não tenho dinheiro. Eu comprei pra um show, inclusive. Saudades do que a gente não viveu. Tá vendo, ó? Até as coisas que eu ia pensar que eram boas, você já tá me lembrando das coisas mais ruins que aconteceu. Das coisas mais ruins é tudo. Das piores coisas que aconteceram. Porque, ó, eu comprei ingresso pra, eu acho que 2 ou 3 shows que foram cancelados. Cancelados não, que foram adiados, né?
Pra então, sempre.
Ai, que horror, amiga.
Eu não sei como é que o Maiara ainda tá tirando coisa boa disso. Mas há tempo.
Amiga, aqui não é bagunça, não. É empresas grandes, então elas têm condições de adiar o show.
Que papo colonizador, meu Deus.
Não é? Se fosse aqui, ficou parecendo se fosse aí nessas brendas aí.
Um ano em São Paulo já tá assim.
Se fosse em Petrolina, né, meus amores? Já ia saber que o calote vinha, mas tudo bem. Vamos esperar que o calote não venha, por favor. Ah, é, gente, eu tô tentando ser positiva. É vocês falando merda do meu ano. Como assim, rapaz? Vou falar das coisas boas que eu fiz, porque eu sou vibes agora. Comecei a estudar espanhol.
Tudo!
Entendeu? Fui fuleira igual Flávia. Fui um pouco fuleira. Sim, fui um pouco fuleira. Mas já sei falar, já entendo algumas coisas, assim, pelo menos que eu tinha muita dificuldade, né? Pra quando a pessoa tava falando, eu, tipo assim, uma pessoa falando espanhol na minha frente, eu ficava em Nárnia, porque eu não fazia ideia do que estava acontecendo ali. E agora eu já entendo. Comecei várias
Pero por quê?
Sim, claro. Baseados nas meus dois grandes ídolos da língua hispânica, né? Do espanhol, que são Anitta e Júlia, não sei se é câmbio pra Argentina,
Júlia,
claro. E aí eu também comecei várias aulas pra melhorar, né, meus jobs. Por quê? Porque nessa quarentena eu trabalhei muito, mas eu cresci muito também. E eu achei isso legal. Eu estou aqui morrendo, capenga. Sabe aquele meme da Renata Vasconcelos? Capenga, xoxa.
Manca. Anêmica.
Eu tô desse jeito. Mas eu me desenvolvi bastante, então eu acho que esse foi um ponto muito positivo. No começo do home office, eu odiei o home office, mas hoje eu amo home office, entendeu? Porque...
Tá repreendido, meu Deus, é sério. Gente, Mayara...
Completamente fumada no crack, né?
Júlia, preste atenção, eu vou falar uma coisa pra vocês agora, tá bom? Nada é melhor do que no meio do expediente você ter vontade de cagar e cagar no seu próprio banheiro. É isso.
Aí eu vi vontade, amiga. Você também tem razão.
Amiga, eu tenho prisão de ventre.
Amiga,
isso aí não se encaixa
então,
na minha realidade. Eu também não me importo em cagar em outros banheiros. Então tô tranquila.
A gente não consegue passar um episódio sem falar sobre bosta.
Sim,
hein?
Com certeza.
Tô tranquila sobre
eu
isso.
Eu compartilho da visão Vitória de cu tímido. Então não é em todo lugar que eu vou cagar, minha querida.
Eu tô tentando me desvencilhar dessa imagem, entendeu? Já tem vários episódios que eu não cito esse assunto e ela relembra.
Sim.
Isso,
amiga,
daí foi meses atrás, foi episódios atrás, eu já sou outra pessoa, porque como vocês sabem, eu tenho várias personalidades. Então o que eu disse lá atrás, duas semanas atrás, não condiz com minha personalidade hoje.
Amiga, mas assim, está gravado no podcast, como diria Mizanzuki, volte alguns episódios e você vai saber que está gravado lá a situação de Vitória.
Eu queria entender a lógica de Mayara, tipo, tudo bem trabalhar mais, tá em casa, sentimento de super produtividade, etc, mas tá tudo bem, porque você pode cagar em paz.
Amiga, eu estou tentando valorizar as como eu diria MC, eu tô toda...
Tudo por uma cagada, né, amiga?
Não, ele não diria isso, não, ele diria pequenas alegrias da vida adulta, minha querida. Fazer cocô no trabalho é insuportável. Em casa é perfeito. Você tá ali na sua casa, ó, faz rapidinho.
Amiga, eu já apodreci o banheiro no meu trabalho ano passado e minha consciência não pesa nem um pouquinho.
Que rumo esse episódio levou,
depois,
gente?
O episódio sai e aí fica: não acredito que eu falei nisso. Não tem como defender vocês.
Vamos voltar pro assunto, que é o home office.
E tal qual esse pequeno momento de surto aqui, eu também surtei muito esse ano. Mas eu voltei pra terapia bem cadelinha e estou plena hoje. Então, assim, Júlia, troque de terapeuta. Talvez esse seja o grande ponto aí da sua.
Putz, velho, agora minha terapeuta foi bem atingida aqui neste momento.
É, amiga, porque assim, eu estou aqui, né, vendo só o lado bom do... de ficar em casa. O que mais? Ah, gente, também tirei meu diploma, né, de decoradora de interiores, baseado apenas em séries e todos os vídeos do YouTube que eu maratonei. Agora eu me considero...
E o Pinterest?
Sim, eu me considero plenamente capaz de decorar uma casa de 300 metros quadrados. Me chamem, mandem jobs. E é isso. Basicamente, o meu ano foi assim, trabalhando, tentando falar espanhol e decorar uma casa que eu nem tenho.
Eu e Júlia decoramos também no Café Land.
A tudo do vício ainda
do
não chegou.
Café Mania, gente, muito bom o joguinho, o Cafeland. Vai, Vicky, fala a tua retrospectiva.
Eu tô me sentindo um pouco que nem Júlia. Eu acho que pra falar, se eu pudesse escolher uma coisa, assim, pra resumir 2020, seria aquele grito, aquela vaia cearense. Porque 2020 foi isso pra mim, assim. Teve alguns altos, mas teve mais baixos do que altos. Eu adotei 2 gatos, eu fui contratada, aí eu fui demitida. Aí eu comecei uma pós-graduação, que eu me arrependo todos os dias, porque é AD, eu odeio AD. Eu voltei pra terapia aos 45 do segundo tempo. Por quê? Porque eu não aguento mais ser uma mulher doida. Aí eu inventei também de fotografar, comprei uma câmera, inventei de fotografar. Até agora tá dando tudo errado, mas 2021 vem aí. E comecei o podcast, né? O podcast acho que foi uma coisa assim que me deu um gás esse ano, que me deixou muito animadinha e que foi muito legal fazer. Principalmente porque eu me desenvolvi muito profissionalmente com podcast, apesar de eu falar bosta às vezes aqui. Como vocês sabem, eu levo isso daqui muito a sério. Então eu me desenvolvi.
Fala bosta sobre bosta, né, amiga? É realmente um show de horrores.
Então eu me desenvolvi muito profissionalmente, embora eu siga desempregada. Se você tiver um emprego na sua firma, você entra em contato comigo lá na minha DM. E é isso, vamos conversar. E eu acho que foi isso, assim, não tenho grandes novidades, assim, não teve esse momento de quase ir pra Fátima Bernardes, de ser seguida por influencer famoso, mas quem sabe um dia.
Amiga, uma coisa sua retrospectiva, você postou sua playlist retrospectiva do Spotify, não tem uma música farofenta. Não tem uma música baixaria, é só música conceito.
Gente, é impossível.
Eu fiquei, como é que pode a pessoa
assim,
não botar uma música baixaria na playlist?
Mas vocês não viram a playlist completa?
Ela ouve no anônimo, ela ouve lá no...
Eu tenho certeza,
ela tira o negócio da atividade.
Ela ouve no anônimo.
Não.
Vitória, eu quero agora
meu
essa playlist.
Meu amor.
Eu quero agora essa playlist.
Ó, tem... Aquele episódio de Pop 2000, ele bagunçou minha playlist do ano todinho. Tem tipo Dallas Company lá. Alô, galera de cowboy.
Pra vocês verem que é um ponto fora da curva, porque majoritariamente vi que é toda conceitual. Ela só escuta coisas conceito.
Amiga, é o meu personagem. Eu já disse que o meu personagem de mulher de 40 anos, viúva e fumante. Então, nada foge ao personagem.
Não, gente, mas eu não consigo imaginar Vicky escutando, sei lá, Léo Santana, Barões da Pisadinha.
Nem eu. Pra mim, a playlist de Vitória
eu escuto.
É assim, é o Costa, entendeu? É um Caetano, bota aí um Gilberto Gil.
Sim, eu fiquei, gente, não tem um Pixote,
ai,
meu Deus.
Aí Vitória se sentindo experimentativa é o quê? Um Dorival Caymmi, sabe? Uma coisa assim.
Sim.
Gente, eu ouço muito Dorival Caymmi. O nome do meu gato é Dorival por causa do Dorival Caymmi.
Eu achei que era por causa da música,
mas
amiga.
A música por causa do Dorival Caymmi é toda uma ligação.
Amiga, eu não sabia. Tá vendo? Ó, mulher conceito. Mulher conceito pra mim.
Eu fico chocada.
E eu que sou a misteriosa, né? É, Vitória faz muito, cumpre muito mais esse papel de mulher misteriosa.
Maiara é misteriosa. Maiara vai chegar um momento que a gente vai descobrir uma vida dupla de Maiara.
Eu tenho certeza.
Uma coisa meio Bom Dia Verônica, sem aquela parte bizarra, sabe? Mas tipo, de se transformar em outro personagem.
Ai, que horror. Você tá dizendo que eu sou um serial killer? Amiga, não espalha. A minha vida não tem mistério, gente. É porque a minha vida não tem nada. Aí as pessoas ficam querendo inventar coisas. Coisas que não existem. Mas aí eu deixo assim a curiosidade, entendeu? Tipo, e os namoradinhos aí? Sabe como é, né? Sabe como é? Tipo, zero.
Já dizia o Cris. Sabe como é, né?
Pois é, total. É a minha filosofia de vida. Mas tirando Júlia, que teve o ano assim, né, Júlia? Completamente foi um completo caos, assim. Qual o balanço que vocês fazem? Gente, sinceramente, eu vou mudar um pouquinho aqui o foco dessa pergunta que eu mesma fiz. Porque eu acho que o foco, assim, o ponto auge do nosso ano foi o lançamento desse podcast, velho. Pra
sim,
todas nós.
Completamente.
Comentem.
Eu tô esperando fechar a pergunta.
Não, a pergunta é essa. Tipo, não é uma pergunta, é só uma coisa pra vocês comentarem sobre como foi o... Como foi o lançamento do podcast?
Gente, assim, vamos agora para um novo momento Julia Coach, novamente. Assim, o podcast pra mim, ele foi um grande... Você pode, sabe? Eu sei que vai parecer bem ridículo, mas é porque eu já tive isso muito na minha vida, de fazer vários projetos, pensar em várias coisas e nunca tirar do papel, sabe? E aí, quando eu fiz o podcast, e eu tenho muito, assim, essa tendência a desistir das coisas facilmente. E quando eu comecei a fazer o podcast e eu vi que realmente estava dando certo e que, putz, saiu um episódio, estava no Spotify, as pessoas estavam ouvindo, comentando, e eu fiquei, meu Deus, que delírio é esse? E quando eu vi que estava acontecendo, eu fiquei muito feliz comigo mesma, sabe? De, tipo, você conseguiu botar uma coisa pra frente. E aí, isso faz você se engajar pra fazer as próximas coisas e tudo mais. Então, foi muito massa nesse sentido. Criar conteúdo não é fácil, véio. É muito difícil, porque a síndrome do impostor bate forte. Tem vários momentos que você fica pensando se você não deve apagar tudo, se você não deve começar tudo do zero. Mas é um constante aprender a lidar com você mesma, com os outros e tudo mais. Então, eu só vejo
totalmente
vantagens.
Eu faço as palavras de Julia as minhas, porque eu sou uma pessoa muito insegura. E eu nunca chego a concluir as coisas direito pela minha insegurança, sabe? E o podcast a gente lançou nessa vibe de, tipo, a gente tá experimentando mesmo. Não foi bem na bagaceira, porque as meninas são bem organizadinhas, bem mais do que eu. Mas, tipo, a gente lançou, sabe? Nessa vibe experimental e de não se cobrar tanto, porque a gente tá iniciando. Eu gostei muito dos primeiros feedbacks. A gente teve feedback tanto positivo quanto negativo, que, enfim, são muito bons pra que a gente possa melhorar. E foi bom pra mim na questão de, tipo, agora eu sinto que o que eu vou falar tem que ter uma responsabilidade. Então, eu tenho que ter cuidado naquilo que eu vou falar. Aí, eu sempre tenho cuidado de pesquisar mais antes de falar alguma coisa. Ou de dar uma lida. Enfim, eu acho que isso é um ponto muito, muito interessante. Porque a gente começa a falar coisas mais embasadas e não só por vozes da cabeça, né? Que geralmente é como eu falo. Mas, enfim, é isso.
Até porque é uma coisa que Mayara disse que, tipo... Apesar do nosso podcast ter esse formato, né, de conversa de mesa de bar, mas isso aqui não... Esse episódio, ok, é uma conversa de mesa de bar, mas é muito diferente você estar em uma conversa de bar, você gravar um episódio em que as pessoas vão ouvir o que você pensa, que você pode falar uma coisa e as pessoas entenderem outra, ou porque você falou errado mesmo, ou porque a pessoa não entendeu o contexto. Enfim, existem N possibilidades, então você tem que pensar muito bem cada coisa que você fala. Às vezes, sem mentira nenhuma, tem aquele meme de o que passa pela cabeça dela. Eu, depois de gravar o episódio, eu passo uma semana pensando nas minhas falas do podcast, porque eu fico pensando, gente, mas, gente, aquela fala, será que ela não foi responsável?
Eu e Júlia, 80 quilômetros,
é complicado.
Já eu sou do time do blackout total. Depois que eu termino de gravar o episódio, eu realmente não me lembro o que foi que aconteceu ali naquele momento. E quando eu vou ouvir depois, eu falo, nossa, como eu fui lesa, né? Corta, Flávia, corta tudo. Aí ela vai dizer, amiga, mas é o episódio inteiro. Aí eu, bom, então é isso. Essa sou eu.
Mas uma coisa que eu acho muito interessante é que, acima de tudo, nós somos organizados, assim. Ninguém surta, não surta todo mundo ao mesmo tempo. É uma de cada vez, que é para as outras poderem dar suporte.
Mas é surta, sim.
Amiga.
Não, a gente surta organizadamente, entendeu?
É o rodízio do surto.
Tipo assim, duas surtam. Outras duas estão ali segurando a mãozinha.
Exato, essa semana foi Mayara. Aí, semana atrasada foi Vicky. Então a gente sempre se preocupa em estar rotacionando. Amiga, de
eu não
vez
lembro.
Em quando.
Que ótimo, amiga. O bom é que o surto passa. E aí, duas semanas depois, uma virando pra outra dizendo assim, mulher, não acredito que tu surtou por isso. E a outra fala, mulher, não é, nem acredito que eu surtei por isso. E aí é uma grande...
Gente, mas sabe uma coisa que eu acho super legal do podcast? Assim, que é uma jornada difícil, mas eu venho aprendendo muito a lidar com as coisas como elas são. Porque às vezes você faz coisas e que ela já, aquele cenário já está posto, não tem muito o que você fazer. Igual a Mayara, quando disse que ela gravou um negócio e ela fica, meu Deus, pra que eu falei isso? Mas já tá gravado, então você tem que lidar com aquilo. Já aconteceu comigo de, tipo, eu falar uma coisa, eu vou escutar um episódio e eu fico, não, gente, não é possível. Não, eu tava aqui despregada da realidade quando eu falei isso. Mas a gente aprende a lidar e a gente vai vendo a importância disso de Flávia, que Flávia falou, da gente ter cada vez mais responsabilidade pra não falar tanta bosta, né? Porque falar a gente sempre vai.
E já que a gente tá falando em ouvinte, né? Pra encerrar esse último episódio da primeira temporada, alguns ouvintes mandaram uns áudios pra gente, né? Outros mais tímidos escreveram no direct pedindo um help sobre questões que vão ficar pra resolver em 2021, né? Porque se tem uma coisa que é mais comum que uva passas no arroz e comer sobra de Natal até a primeira semana de janeiro, é deixar a pendência de um ano pra resolver no outro. E a gente vai começar por um áudio de um ouvinte da gente que pede um conselho amoroso, né? Lembrando que você pode ir lá nas nossas redes sociais, que vão ficar aqui na descrição do episódio, deixar sua dica pra ela e, enfim, pros outros ouvintes também.
Tem uma pessoa que tem um tempo que tá, no caso eu acho que tá, né, talvez esteja dando em cima de mim. Mas eu não tenho como saber, porque o perfil da pessoa, sem querer estereotipar, mas já estereotipando, não condiz com as intenções, tá ligado? Então o que eu queria saber é, o que fazer pra saber se a pessoa gosta de shark ou de berinjela, sem perguntar, assim, não, tá ligado? Porque, gente, eu já tô me humilhando sem nem saber. Um dia desse, a pessoa disse que queria retomar o hábito de leitura e tal. Eu peguei e disse o quê? Que eu também. Tem eras que eu não leio um livro. Aí a gente fez um acordo de leitura e tal. Minha gente, nem leio por ser mais. Eu fui lá no Sebo, arranjei 4 livros. Só pra ter assunto com uma pessoa. Nem dinheiro eu tinha, tirei do... Enfim, então, eu preciso saber como eu faço pra saber se a pessoa gosta de charco ou de berinjela. Ou dos dois, né? Pra saber se eu continuo na obrigação ou não.
Então... Eu acho assim, que a melhor maneira é você chegar e perguntar, mas como eu sei que existem pessoas tímidas, eu sou inclusive uma mulher muito tímida, eu acho que se vocês tiverem, tipo, amigos em comum, vale pedir pros amigos ali sondarem o terreno, né? De repente alguém sabe alguma coisa, te passa essa informação privilegiada. Outra opção é você baixar o Tinder, de repente, né? Porque se a menina beijar meninas também, talvez ela esteja no Tinder, porque Petrolina Juazeiro tem 10 unidades de sapatonas, talvez ela esteja lá. Então fica aí a minha dica.
Eu não tenho exatamente nenhum conselho, porque acho que é bem isso que o Vic falou, mas eu só queria aqui constatar como é doido a mulher emocionada, né, minha gente? Porque ela até se presta o papel de se alfabetizar novamente apenas pra ter assunto com a boizinha. Mas vocês averiguem, machos aprendam.
Eu amo que essa nossa ouvinte, ela viu uma oportunidade de investir no seu crescimento pessoal, entendeu? Ela foi lá e investiu financeiramente real. Jamais que eu ia fazer isso. Nossa, eu ia na internet e ia baixar um livro e ia ler as 10 primeiras páginas e eu ia passar repetindo aquelas 10 primeiras páginas o dia inteiro.
Amiga, eu ia caçar um resumo, né?
E se bobear, ainda ia ser um resumo em vídeo, que eu ia poder estar fazendo outra coisa e o YouTube lá faltando.
Eu trouxe aqui um outro que também é conselho amoroso, porque assim, não sei de onde que as pessoas tiraram que a gente é boa de dar conselho amoroso, porque se for ver minha vida amorosa, ela vai ter pena, mas tudo bem. Veja só, essa ouvinte ela mandou por escrito, então vou ler pra vocês. Ela já começa dizendo o seguinte, pá, gente, então, eu sou emocionada. Ok, constatamos isso. Aí ela vai e diz, reconheço isso e estou tentando mudar. Só que eu me coloquei em uma situação em que realmente exige essa mudança e isso me dá muita agonia. É o seguinte, eu estava conversando com um cara que trabalha comigo, ó, isso é importante, e rolava um flerte e sexting forte, do tipo todo dia. Vamos lá. E aí, a gente ficou e depois disso ele parou completamente com os flertes e com o sexting e tudo mais. Sendo que 80% das vezes era ele quem puxava a conversa. Ele começou a me chamar de amiga o tempo todo, sendo que antes ele raramente fazia isso. A gente só falou uma vez no que rolou, porque eu puxei. E até que foi recíproco, mas bem diferente do que eu imaginei que seria, dado todo o contexto anterior. E aí ela tem já uma teoria, que é o seguinte. Na minha cabeça, ele tá tentando impor limites e deixar claro que não passa de uma coisa casual. E isso é ok. Mas ao mesmo tempo me incomoda a pessoa mudar assim sem motivo, já que em nenhum momento eu dei a entender que não seria uma coisa casual, ou que eu queria algo sério. Então assim, preciso de ajuda sobre o que fazer nessa situação. Vamos lá. Gente, aí se a gente for destrinchar essa mensagem, tem uma série de fatores, né? primeiramente, macho achando que mulher se emociona por qualquer coisa. Porque os alecrim dourado se acham assim, a última bolacha do pacote. Mas tudo bem, né? Esse não é o ponto que eu vou explorar nesse momento.
Até porque, amiga, isso já é lugar comum, né? Sabido por todas as mulheres que se relacionam com homens héteros. Meio complicado.
Pois é, e outra coisa que homem hétero faz muito, que é assim, minha gente, pelo amor de Deus, que é isso, hein? É bancar o desentendido. Minha gente, por que que homem é assim, hein? Uma hora ele tá lá, super romance com a pessoa, romance não, né? No caso, tava lá super flertando e tal. Outra hora da noite pro dia, ele completamente muda só porque já fica com a pessoa, meu filho? Se for fingir, pelo menos finja direito. Então, assim, o meu conselho pra você é o seguinte... Você já tentou puxar uma vez esse assunto, né? E ele não correspondeu da maneira que você queria. Então, a única coisa que eu tenho pra dizer é... Finja que não aconteceu e bola pra frente. Até porque...
Move on, querida, move on.
Com certeza, minha gente. Então, eu tenho 100% de certeza que deve ser um macho extremamente mediano. Porque pra ele fazer uma coisa dessa, mediano. O que a gente mais vê são machos medianos com mulheres incríveis. Eu não tenho paciência pra isso. E tem uma outra coisa que eu acho que você tem que estar extremamente preparada, sabe por quê? Porque, veja bem, esse é o perfil de homem que faz o seguinte, que ele é mestre em aparecer na sua vida do nada.
Sim.
Você já tá lá, completamente, né, recomposta, com sua vida boa, tranquilo, nem lembra mais da existência da trepeça. Aí lá se vem querendo retomar algo. Já aconteceu isso com vocês, minha gente? Todo mundo ficou assim naquela coisa de meu Deus, não sei se me espanhou ou não.
SOS. Amiga, eu já analisei por uma outra perspectiva. Gente, desculpa, mas eu sou virginiana, então eu sou uma pessoa que, né, dá valor às coisas materiais, ao meu trabalho. Eu já pensei assim, mulher, não vá criar confusão com esse homem, não. Vocês trabalham junto. Imagina o clima que vai ficar. Então, assim. Se ele tá fingindo que nada aconteceu, você segue na mesma linha. Nada aconteceu. Porque, primeiro, isso aumenta as suas chances de pegar outro coleguinha, se quiser. E você não se prejudica no seu trabalho, tendo que ter todo aquele climão de tipo assim, ai meu Deus, a gente se pegou e aí agora tá esse clima esquisito
não,
e
então...
tal. Não, mulher. Segue a vida, entendeu? Vai procurar outros boyzinhos. Porque esse aí... E, aparentemente, ele já deu tudo que ele tinha pra dar, que era pouquíssimo.
Justamente.
Então,
é o que eu tô dizendo. Eu acho que a melhor coisa que ela faz é fingir que nada aconteceu e seguir em frente. Agora, se ele voltar do nada, que é uma possibilidade muito grande, você esteja preparada para o combate. Dizer, meu filho, aqui não, entendeu? E aí, siga com sua vida. Espero ter ajudado.
Bom, então a gente vai pro próximo áudio de um ouvinte com o seu drama para 2021. Toque o play aí, Flávia, por favor.
Um questionamento pro Deixo de Pantin que surgiu na minha madrugada aqui de sexta-feira pra sábado. E me surgiu o seguinte questionamento. A única profissão que restou pro jovem é ser youtuber? Sim ou não? O que, que vocês acham disso? E eu devo virar youtuber também? Porque parece que é a única carreira que sobrou pro jovem.
Eu acho que sempre tem a possibilidade de você virar clonador de cartão.
Amiga.
Ou agiota.
Atenção, Polícia Federal. Se estiver ouvindo este podcast, eu não tenho nada a ver com isso. Depois dessa de vitória, você o quê? Amiga, vá procurar um emprego CLT? Lógico que não, a menina vai querer colar cartão.
Foi a primeira coisa que eu pensei. A mulher que só pensa no CLT, minha gente. Foi a primeira coisa
então,
que eu pensei.
Na verdade, eu acho que youtuber é só uma das profissões do jovem. Entendeu por quê? Porque os boletos, minha gente, eles só aumentam. Então, você pode ser youtuber, mas você pode ser youtuber e outra coisa também. Como, por exemplo, ah, eu sou youtuber e podcaster e escrevo pra uma revista tal. Enfim, N possibilidades. Eu não acho que ser youtuber seja a única profissão que restou, mas é uma das opções, né? Tem outras redes sociais aí surgindo e você pode ser Instagrammer também. Qual é aquela de jogos? Você pode ser gamer. Gente, qual é aquela plataforma que os gamers usam?
Amiga, Discord.
Twitch, né?
Menino, não quero nem saber.
Não, amiga. O Twitch é o que eles usam pra fazer as lives.
Sabia disso. Se Mayara sabe...
Amiga, então, aqui, ó.
Acumuladora de profissões.
Ditadora de tendências.
Agora é triste, né? Porque hoje em dia, tudo que o ser humano quer é o quê? Uma CLTzinha assinada, né? Mas quem não tem cão, caça com gato, né? Quem sabe ela não fica famosa. Daqui a pouco ela tá gravando vídeo de recebidos, dizendo, tá focando? Então, né? Vamos que vamos, amiga. Se você quiser ser youtuber. Enfim, tiver coisas para dizer.
Por um momento eu até esqueci que eu sou desempregada também, né? Será que eu devo virar clonadora de cartão? Comente lá no nosso Instagram. O que, é que você
amiga,
acha?
Amiga, não. Que pesado. Quem clona cartão, o negócio agora são outras frases. Depois a gente conversa. Vamos para o próximo ouvinte.
Minha gente, é o seguinte. Eu estou querendo deixar meu cabelo crescer de novo. Flávia já ouviu isso umas 80 vezes. Só que aí, dessa vez, eu quero deixar ele crescer todo uniformezinho, bonitinho e tal. E eu sempre acabo cortando ele dos lados. Fazer aqueles cortezinhos degradê modinho, tá ligado? Só que aí, como dessa vez eu tô querendo deixar ele crescer, agora no final do ano eu estou planejando, e aí notícias inéditas, imitar Britney em 2007 e raspar a cabeça, entendeu? Pra poder deixar ele crescer igualzinho no próximo ano, né? E aí, eu devo fazer ou não devo? Me ajudem, por favor.
Cabelo é Leila, Leila.
Cabelos, unhas, hidratação e unhas.
Ó, meu conselho pra ex-querido ouvinte é: cabelo cresce, meu filho. Quer cortar? Corte. Quer deixar crescer? Deixe crescer. Pinte. Faça uns dread. Não sei, mude aí. Eu apoio o corte de cabelo radical. Eu só não apoio o meu corte de cabelo radical, porque eu já cortei e odiei. Mas o das outras pessoas eu acho.
Ai, eu vou dar um combate no seu conselho, amiga. Porque
vai,
eu,
amiga,
assim, né? Eu acho o Ravi bonito de todo jeito, mas eu não acho que seria legal cortar o cabelo de tudo, não. Acho que era melhor deixar crescer.
Amiga, mas preste atenção, ó, preste atenção. Se fosse você e você estivesse me perguntando, eu ia dizer a mesma coisa. Eu não acho legal a gente opinar no corte de cabelo das pessoas.
Amiga, se ele tá perguntando, a gente vai fazer o quê? Não vai dizer nada se ele tá perguntando. Posso fazer
amiga,
nada.
Amiga, a gente opina, não quero nem saber se ele perguntou.
Mas aí que tá. Não é como se fosse ficar feio, entendeu? Eu acho que vai ficar bonito.
Eu acho o seguinte, se fosse pra ele dar uma de Britney Spears e raspar a cabeça, teria sido em 2020, porque surto maior do que esse, não teve.
É,
então,
concordo.
Já que ele não raspou, então deixa crescer.
Ravi, ó, eu tive uma ideia que gênia. Faça sabe o quê? Vamos pela teoria do caos. Primeiro, é Natal, né? Começa descolorindo o cabelo. É, amiga. Não tem no carnaval? No carnaval, os meninos tudo descolore o cabelo. Por quê? Porque é o momento que eles podem, né? Despirocar. Então, aproveita, Ravi. Se alguém perguntar do seu cabelo descolorido, você vira e faz, pô, 2020, né? Aí a pessoa vai dizer, putz, é mesmo.
Quem é que... Todo mundo vai entender, entendeu?
Vou passar pro próximo conselho, que foi Anderson Mendes que mandou pra mim. Ele sempre escuta também, já mandei até beijo pra ele aqui. E ele mandou em forma de texto, eu vou ler aqui, diz assim. Atualmente eu moro com 4 amigos e divido quarto com um cara. Porém moramos em um dos melhores bairros da cidade, ele mora em Caruaru. Recentemente surgiu a vontade de eu morar só, mas pra eu morar só eu vou ter que mudar pra um bairro pior, mais violento. Então eu tô nessa dúvida porque eu gosto de morar aqui. O bairro é muito bom e seguro de se viver. Só que talvez seja a hora de morar sozinho. Me ajudem. Assim, Anderson, eu acho que vai depender de uma série de fatores. Você consegue pagar as contas sozinho, tranquilamente? Se você achar que sim, que vai estar tudo tranquilo. Se você conhecer o bairro, já foi lá e tudo mais.
Muito importante.
Conhecer a vizinhança, talvez seja mais de boas, você saber qual o trajeto que você vai fazer pra faculdade, se vai demorar mais, se pra você compensa. Enfim, se pra você ter a privacidade é mais vantajoso do que esses fatores, então vá na fé, meu filho. E
eu acho que ele tem que ponderar. O que é mais importante? No almoço de domingo, quando você tem uma pessoa para lavar a louça e outra pessoa para cozinhar, ou se ele prefere ter a casa apenas pra ele curtir a Netflix dele em paz, sem ter ninguém para o seu saco. Então, assim, ele tem que ponderar cada uma das vantagens que tem morar sozinho e morar com pessoas. Porque morar com pessoas também não é fácil, né, gente? Mas aí tem as vantagens.
Eu não acho que seja nem o fato de morar junto. Eu acho que seja o fato deles morarem no mesmo quarto. Porque, assim, se ele já tivesse um quarto separado, na mesma casa, eu acho que ele já ia ter um pouquinho mais de privacidade.
Ah, é o mesmo quarto?
É, ele divide o quarto com alguém.
aí realmente é um pouquinho mais chato. Só que, ó, presta atenção, ele tem que ver também a rotina dele. Por exemplo, você anda muito sozinho pelo bairro? Se você andasse muito sozinho, sei lá, eu gosto de chegar tarde, ou eu gosto de sair muito à noite, eu chego em casa, né, sempre muito tarde, às vezes alcoolizado. É importante você ter noção de onde você vai morar, porque dependendo de onde você for morar, né, você corre maiores riscos. Mas vale também você se aliar ali, não só com seus amigos, mas também com a sua vizinhança. Porque às vezes é perigoso, mas tem sempre um vizinho ali, pô, que pode te pegar no ponto de ônibus, que te dá uma carona caso você precise, que vai ficar olhando se você chegar tarde, se deixar o portão aberto, esse tipo de coisa, sabe? Então, ele tem que ponderar também sobre a rotina dele, né? No fim, eu acho que a gente não ajudou. A gente trouxe mais questões pra ele pensar. Mas começa pela questão que Flávia falou, das contas. É muito importante, porque não se enrolar financeiramente já é um grande começo. Assim. Ajudamos? Ajudamos. Eu
esqueci, né? Bom, minha gente, não sei se a gente ajudou, não sei se a gente não ajudou. Como eu falei antes, vocês podem ir lá nas nossas redes sociais, comentar também, dar sua opinião, dar seu help pras pessoas, né? Na dúvida, você procura uma terapia. E agora a gente vai pro balaio.
Bom, se essa é a sua primeira vez aqui, esse é o Balaio, nosso quadro de indicações sobre o episódio para você curtir no seu tempo livre. E como nós estamos finalizando essa temporada e esse é o período de férias para muitas pessoas, eu vou indicar uma série levinha, super gostosinha para você ver, que é Gilmore Girls, ou em português, que é Tal Mãe, Tal Filha. São muitas temporadas, então dá para você ir assistindo aos pouquinhos, aos fins de semana, quando você estiver meio tristonho, que foi grande parte do meu 2020. As duas protagonistas são a Lorelai e a Rory, mãe e filha. É uma comédia, é romance, tem pitaco de drama e ainda tem o Jack de This Is Us, adolescente, bem lindinho e fofinho. E essa é a minha indicação. E vocês, meninas?
Bom, gente, a minha indicação é também de uma série da Netflix. É uma série um pouco diferentinha, porque ela tem uma versão do Reino Unido, na Espanha, na Alemanha e na França. Então, querendo ou não, são 4 séries, né? E cada país tem uma quantidade de episódios e tal. Se chama Criminal, bem legal. Fala sobre, claro, crimes. Mas o mais interessante é que essa série, ela é só um momento de depoimentos durante uma investigação. Então você consegue visualizar toda a investigação só naquela parte que a pessoa está dando o depoimento ali. É muito interessante para quem gosta de séries criminais, para quem gosta de true crime também. Enfim, eu adoro essa temática, eu acho muito, muito legal. Então essa é a minha indicação. Não é daquelas séries que você assiste passando roupa, é daquelas séries que você tem que ficar bem ligado mesmo, porque todo o gestual dos atores, a história, a forma com que ela é filmada e todo o contexto faz com que você entenda tanto a dinâmica dos investigadores, que é uma história, quanto a dinâmica dos suspeitos que estão sendo ali retratados. E aí tem a versão em inglês, né, do Reino Unido, tem a versão em espanhol, na Espanha, em alemão na Alemanha e em francês na França. Então é bem legal e é isso. Eu tô muito viciada.
Desculpa, amigas, não vou assistir isso, porque eu não ia entender nada mesmo que eu tava vendo. Se até a câmera influencia no entendimento,
amiga,
da coisa, desculpa, amiga.
Amiga, não é conceito, não. É bem legal.
Não é conceito, não. É bem legal. Ora, ora, hein, Vicky?
Ora, ora. Gente, então, a minha indicação é um dos meus xodós da vida. Sério, essa série é muito meu xodó, que é Jane the Virgin.
Amo!
Eu queria indicar alguma coisa que fosse, assim, algo que me acompanhou durante esse ano. Alguma coisa que foi um conforto pra mim em momentos que eu estava muito surtada, muito, né, à beira do colapso. E Jane the Virgin foi essa série. Ela é um pouquinho grande, então isso foi bom, porque era algo que eu tinha ali comigo por muito tempo, e eu sempre que tava, ia almoçar e botava o episódio e tal, aquela coisa que você não vê com pressa, tá ligado? Você vai aproveitando o tempo. Ela vai basicamente contar a história de vida de uma mulher que ela quer ser escritora, só que o ponto principal é que ela fica grávida por engano, porque uma médica faz uma inseminação nela sem querer. E ela é uma série de humor e drama. Minha gente, eu digo com tranquilidade que o humor dessa série é um dos humores mais divertidos e que mais me conquistam, porque...
Extremamente, eu fui rendida por Júlia e eu tô amando.
Olha, a Flávia está aí como prova. Porque, gente, o humor de Jane the Virgin é uma coisa assim, é cheio de metalinguagem, ele fala com a própria série, ele tenta brincar com novelas mexicanas, porque é como se fosse uma paródia de uma novela mexicana, ele fala sobre como são novelas mexicanas e faz uma série baseada um pouco nessas coisas, que tem dramas aumentados, então ele vai ter um monte de reviravolta, enfim, é muito incrível. E ela não é só, tipo, claro, ela é uma série leve, divertida, uma coisa, uma comédia romântica, assim, tem triângulo amoroso e tudo mais, só que ela é uma série que é cheia de camadas. Se você for observar direitinho, os personagens, eles são muito, muito bem construídos. Também não tem aquela dicotomia de alguém ser completamente um lixo e outra pessoa ser completamente pura. Não, cada personagem, ele tem, assim, uma coisa, tipo... Vários graus, né? Várias personalidades, várias coisas que ele faz que você odeia, você ama, enfim. É muito massa isso. E ele também, a série também trata algumas questões importantes, como questão de imigração, maternidade, enfim, várias questões envolvendo mulheres, só que daquela forma mais sutil, né? Enfim, assistam, que o resumo é que ela é uma das séries mais criativas que eu já vi.
Arrasou. Eu amo Jane the Virgin. Eu acho ela perfeita e eu acho a atriz que faz ela, assim, uma mulher incrível.
A minha indicação é o podcast Não Inviabilize, da Deia Freitas. A Deia, ela é uma contadora de histórias nata, assim, ela recebe relatos dos ouvintes e aí, enfim, histórias absurdas, histórias pra você rir, histórias pra você chorar, e tem sido um podcast que eu tenho escutado muito, assim, fazendo atividades domésticas, porque a gente sabe que é pra isso que é feito podcast, pra você limpar a casa, lavar a louça. Então, são episódios curtinhos pra você se surpreender com o que o ser humano é capaz, às vezes, mas também pra você se encantar um pouco com a humanidade, assim, um pouco, porque não é sempre que o ser humano nos dá essa oportunidade. Então fica aí a minha dica. É maravilhoso, tá disponível no Spotify, não sei se tem algum outro tocador que o podcast tá disponível, mas é muito bom, gente.
Todo mundo aqui é extremamente cadelinha, todo mundo aqui é cadelinha desse podcast.
Eu amo, é bem coisa de fofoqueira mesmo.
Sim, é amo, como se você se sentasse numa calçada pra conversar pra com suas vizinhas, pra falar da vida dos outros. É maravilhoso, maravilhoso. Já botei minha mãe pra ouvir, minha tia, enfim, todo mundo.
Eu amo, e gente, sabe o que eu mais amo desse podcast? É que ele é assim, ele é uma fofoca completa. Porque eu tô ouvindo, eu tô lavando a louça, aí ela fala: fulana que traiu com cicrana, que depois descobriu que não sei o que. Aí eu digo: mentira! Como assim? Aí ela fica ali interagindo
eu
completamente.
Eu fico toda assim, que bicho safado. Meu Deus.
Eu mesma. Aí eu viro e digo: não, pois foi.
Meu momento Não Inviabilize é assim. Eu sento pra tomar meu cafezinho da manhã. Eu estou tomando meu café, comendo meu bolinho, minhas frutinhas. É como se fosse duas comadres conversando. E eu tenho a mesma reação que Júlia. Ela conta: e fulaninho, que foi casada com fulaninho. Eu falo: não acredito nisso. Gente, é sério. Esse é a indicação master desse episódio, porque eu acho que todo mundo aqui gosta.
E hoje eu vi uma menina até comentando no Twitter. Ela fez: gente, pelo amor de Deus, vocês acreditam que meu namorado me traiu com minha melhor amiga? Aí alguém foi lá e comentou: claro que sim, minha filha, eu escuto Deia Freitas. Então é isto. Ouçam Deia Freitas, ouçam Não Inviabilize, é fantástico.
Bom, galera, então esse foi o nosso último episódio dessa temporada. Ano que vem tem muito mais, viu? A gente retorna em fevereiro e até lá a gente vai continuar junto e trocando ideia pelas nossas redes sociais. Então segue lá, @deixedepantincast no Instagram e @deixedepantin_ no Twitter.
Sim, pessoal, esses últimos meses foram super incríveis pra gente. O Deixe de Pantin é um projeto que enche a gente de muito orgulho e tocar ele adiante não seria possível sem a companhia, sem o stream e sem o feedback de vocês. Então, tudo isso sempre dá um gás na gente, enche a gente de muita vontade de produzir esse conteúdo cada vez melhor. E a gente vai mandar os beijos especiais. Vocês têm beijos, meninas, para mandarem?
Tenho!
Esse é o momento.
Gente, eu tenho um total de dois amigos. E aí, enfim, ninguém me pede beijo.
É, eu já mandei para meus amigos, eu mesma, amiga.
Quero mandar um beijo para Fernando Pereira e para Thelma Calado, que sempre acompanham a gente e coordenam o projeto Mídia Jovem do Sesc Petrolina, né? Lá no projeto Mídia Jovem, a gente produz os podcasts Mídias à Margem e o podcast Vale Perdido, que são duas produções que eu tenho muito orgulho de fazer parte, são muito bacanas. E todas levam o selo do Sesc Pernambuco. Então quero deixar um beijo para Fernanda e para Thelma e agradecer todo o carinho de sempre e, enfim, todo o empenho em levar esse projeto para frente.
Queria mandar beijo, gente, para todo mundo que super apoiou a gente nessa empreitada, nesse projeto, e todo mundo que comenta sempre lá no Instagram. A gente adora as interações de vocês. E é isso, continue engajando nas nossas publicações. Beijos lindos.
E é isso, gente, muito obrigada. A gente vai ficar de olho nas redes sociais, esperando sua mensagem, sua sugestão de pauta e também a cor que veste na virada para atrair a vacina. E emprego. Tchau, tchau.
Tchau, beijo.
Tchau, galera.
Beijo, gente. Tchau, tchau.